Amém. Amém. Hebreus no capítulo 13, se você tem a sua Bíblia, quiser acompanhar, nós vamos ler um trecho dessa palavra, Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 7. Hebreus capítulo 13. A partir do versículo 7. São instruções preciosas que o escritor de Hebreus nos dá, que o Senhor nos dá, para o nosso caminho, para que nós possamos ser aperfeiçoados, preparados para Deus. Eu creio que toda pessoa que tem um encontro com Deus, uma vida com Deus, deseja servi-lo, deseja corresponder com Deus, deseja andar no caminho que o Senhor preparou, né? Afinal de contas, Ele preparou um caminho, uma jornada para nós, uma carreira. Porque o nosso alvo é chegar ao final e sermos aprovados na presença dEle. Ouvirmos do Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós queremos ser aprovados diante do Senhor. E por isso, é tão importante, tão fundamental que nós olhemos para a palavra. E deixemos o Espírito Santo nos guiar pela palavra de Deus, preparando a nossa vida, o nosso coração. Então essa palavra fala de ser aperfeiçoado para o Senhor, aperfeiçoado para toda boa obra. Então diz assim Hebreus, nós vamos ler esse trecho do 13, do verso 7 até o 17, e depois vou ler também do 20 até o 21. Diz assim a palavra: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos de que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis ou não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir uns com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Verso 20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? É um trecho, talvez para alguns longos da palavra, mas é um trecho que eu gosto muito, porque tem muitas verdades. E o escritor de Hebreus está sintetizando valores importantíssimos para a nossa caminhada, para a nossa jornada no Evangelho, se nós queremos, de fato, agradar ao Senhor. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns desses valores e a minha expectativa é que você, recebendo, carregue também durante a sua vida esses valores, estas chaves, essas verdades tão importantes para a nossa vida, para a nossa jornada. A primeira coisa, o primeiro valor é: imite a fé daqueles que perseveram. Amém? Vamos repetir junto, 1, 2, 3. Imite a fé daqueles que perseveram. Fala aí para o seu vizinho: imite a fé dos que perseveram. Verso 7 que nós lemos diz assim: lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim, atentamente, o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, isso tem a ver com pessoas que Deus coloca em nossa vida para pregar a palavra, para nos guiar, mas tem a ver também com pessoas que não têm apenas um testemunho momentâneo, mas têm uma vida inteira como testemunho. A vida da pessoa é o testemunho. A jornada da pessoa é o testemunho. Então a palavra está dizendo: considere atentamente e imite a fé. Então, estamos falando de pessoas que, ao longo da jornada, dos anos, enfrentaram problemas, enfrentaram dificuldades, tempestades, mas ficaram firmes em Cristo Jesus. Não pararam, não desviaram, não voltaram atrás, permaneceram no Senhor. A palavra diz: lembre-se deles, considere o testemunho, imitem a fé, ou seja, faça o mesmo, permaneça firme, mantenha-se no propósito. E por que eu acho que isso é tão importante nesse tempo que nós vivemos? Porque nós estamos vivendo um tempo de uma geração que considera as coisas descartáveis. Uma geração que considera muita coisa que não deveria ser como sendo superficial. E acabam, por agir assim, descartando, né, descartando compromissos, descartando decisões, descartando relacionamentos, pessoas que mudam o tempo todo e acabam até descartando a fé e descartando também a vida com Deus. Pessoas que querem uma coisa hoje e amanhã já não querem mais, fazem compromisso hoje e amanhã já é outra coisa. Uma geração, como diz a Bíblia, inconstante e semelhante à onda do mar que é agitada pelo vento. Tiago fala sobre isso. E ele fala: não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Então a palavra diz: olhemos para estes que são firmes, que permanecem. Por isso a Bíblia fala: olhem atentamente o fim das suas vidas. Ou seja, não é só o começo, é o final. Como estas pessoas chegaram ao final. Olha para a jornada toda, para o processo, para a perseverança, como enfrentaram todo tipo de dificuldades, de pressões, de tribulações, de aflições, seja lá o que for, mas permaneceram em Cristo. Guardaram a fé, guardaram a palavra, permaneceram olhando para o Senhor. Sabe, eu sou muito grato a Deus por pessoas assim que Deus colocou em minha vida. Líderes, pastores que Deus colocou em minha jornada, alguns deles já estão na glória, já partiram para o Senhor, mas eu carrego na minha vida os seus exemplos. Estava lembrando que recentemente eu tive a oportunidade de visitar no hospital um irmão muito querido. Ele foi pastor dos meus pais, né, e foi também, num período da adolescência, da infância, meu pastor. E eu fui visitá-lo, talvez uns 2 meses atrás, no hospital, idade bastante avançada, debilitado, dificuldade para falar. Mas ali, do lado da cama dele no hospital, nós começamos a conversar, fiquei algumas horas ali, e começamos a relembrar coisas de muito tempo atrás, né? Coisas de mais de 40 anos atrás, então faz bastante tempo. Os acontecimentos marcantes, a igreja que frequentávamos naquela época, a igreja que posteriormente começou na casa dos meus pais, experiências, os hinos que cantávamos, coisas que marcaram as nossas vidas, pessoas queridas. Esse irmão amado chama Avelino Gomes Ribeiro, pastor muito querido. E nesse processo, nessa conversa, ele estava falando já com bastante dificuldade, ele me contou uma coisa que, da conversa inteira, que foi muito rica, marcou a minha vida, meu coração. Ele começou a dizer que ele carregava, e carrega até hoje, apesar de idade avançada, uma experiência que aconteceu com ele quando ele tinha 9 anos de idade, só 9 anos. E eu fiquei impressionado como ele lembrou daquela experiência, como aquilo estava vivo no seu coração, na sua mente. E ele disse: olha, vou contar uma coisa que eu tenho carregado por todos esses anos. É uma coisa que aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. E ele então me contou a história. Eles moravam numa casa longe, no interior, naquela época. Não me lembro exatamente a década, talvez década de 20 ou de 30, não me lembro exatamente. Moravam no meio do mato. E missionários foram pregar o evangelho, e a família dele ouviu o evangelho. E o irmão mais velho dele se converteu. E esse irmão mais velho, crescendo na sua adolescência, na sua juventude, tornou-se um jovem que buscava muito a Deus e que evangelizava outros sítios, outras fazendas, pegava o cavalo e saía. Posteriormente, esse irmão mais velho conseguiu ir para um lugar muito longe, onde tinha um seminário, não me lembro exatamente a cidade, mas tudo com muita dificuldade. E esse irmão mais velho, então, começou a estudar lá naquele seminário, e numa das vezes, este irmão voltou para casa. E ele, jovem, com 9 anos de idade, tinha assim o irmão como alguém que ele olhava e em quem ele se espelhava. E esse irmão, então, numa dessas voltas para casa, chamou ele, apenas com 9 anos, e ele disse o seguinte: olha, ele me falou uma coisa. Nós tivemos uma conversa embaixo de uma árvore, lá no meio do mato, do lado de um rio, e o meu irmão me disse o seguinte: ame a Deus, ame a palavra de Deus e ame os livros, e Deus vai mudar a sua vida. Só aquilo. E ele, com 9 anos de idade, guardou aquilo no coração e nunca mais se esqueceu. Carregou aquilo por toda a vida. Porque o que aconteceu com esse irmão mais velho, logo em seguida, é que por conta de uma enfermidade, ele faleceu. E aquela conversa debaixo da árvore foi uma conversa de Deus. Deus estava ali, e ali ele teve uma experiência com Deus, com 9 anos de idade, e ele guardou aquilo: ame a palavra, ame a Deus, ame a palavra, e ame os livros. E é claro, ele contou todo o processo, como ele foi crescendo com aquilo, nem tinha Bíblia para ler, e depois como ele foi tendo contato com a palavra e contato com os livros, amando a Deus, como ele saiu daquele lugar sem nenhuma condição, com a roupa do corpo, para ir para uma outra cidade distante, como foi todo o processo da vida dele, como anos depois ele ingressou no seminário, como ele chegou aqui em São Paulo sem conhecer nada, bota no pé, e as pessoas chamavam ele de caipira, e ele disse, olha, eu tinha todo o orgulho de ser chamado de caipira. Ele falou, porque lá, naquela árvore, naquele dia, meu irmão me falou isso. E achei muito interessante. Ele disse assim, por todos estes anos, eu tenho guardado aquela experiência. Eu tenho carregado aquela experiência. Ele falou, meu irmão estava certo, Deus me abençoou, continuei amando a Deus, se tornou pastor, foi pastor dos meus pais, meu pastor na infância. Ele falou, tenho amado a Deus, me tornei amigo dos livros. Ele sempre foi um pastor que lia muito, eu me lembro a época, porque minha mãe também lia muito. Ele se tornou amigo dos livros e ele disse, até hoje, né, com a voz muito, com muita dificuldade, voz trêmula, idade muito avançada, então ele tinha dificuldade para falar, mas ele disse, deitado na cama, eu do ladinho ali dele, falou, até hoje eu guardo aquela experiência, aquela palavra que o meu irmão me disse quando eu tinha 9 anos de idade e Deus estava lá debaixo daquela árvore. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Falei, uau, sabe o que é isso? É gente perseverante. Fala para o seu vizinho, imite a fé de pessoas perseverantes. Porque eu fiquei pensando que às vezes nós queremos tantas experiências, queremos tantas visitações e revisitações de Deus, e talvez nós nos esquecemos de coisas que o próprio Deus nos disse, dizendo, ande por aqui. Esse é o caminho e como talvez nós vivemos numa geração tão inconstante que descarta tantas coisas, nós queremos sempre uma outra coisa e uma outra experiência e uma outra direção e uma outra palavra e uma outra coisa. Mas nós devemos guardar no coração e imitar aquelas pessoas que permanecem, que prevalecem, que guardam a fé. Sabe, isso é coisa, fiquei pensando, isso é coisa de gente perseverante. Depois de tantas décadas, depois de uma vida inteira, está lá aquele irmão dizendo, olha, aquilo que eu recebi de Deus, através do meu irmão mais velho, que tinha se convertido, que faleceu depois, eu guardei no meu coração e carrego isso até hoje. Me lembro também de um outro pastor, né? Eu estava pensando nessa palavra, foi dia de lembrar de alguns pastores. Pastor muito querido da minha adolescência, até os meus 22 anos, mais ou menos. Querido pastor Paulo de Tarso Amaral. Nós éramos muito próximos, muito amigos à época. E caminhávamos juntos, estávamos juntos na igreja, e depois ele foi pastorear uma outra igreja longe, eu vim para o Verbo, e nós perdemos o contato por muitos anos, né? Nem me lembro quanto, mas acho que algumas décadas. E passado bastante tempo, que a gente já não tinha mais contato, fiquei assim, muito feliz e honrado quando a esposa dele fez um contato comigo. Ele já estava de idade também avançada, dizer, nem tão avançada, mas debilitado por uma enfermidade. E bem próximo da sua partida, ele estava internado no hospital, já tinha bastante dias. A esposa dele, vendo o seu estado né, de enfermidade que não revertia, talvez sentindo que ele estava prestes a partir para a glória. Ela perguntou para ele se ele queria alguma coisa, se ele queria falar com alguém. E foi uma surpresa que ele disse assim: eu gostaria de ver o João. Uau! Que honra! E ela então começou a procurar na internet, me encontrou, fez o contato. Eu me senti assim muito honrado, porque já fazia muitos anos que nós não nos víamos. E é claro, lá eu fui conversar com ele. Passamos uma manhã inteira naquele quarto de hospital, onde nós choramos, onde nós rimos, onde nós cantamos juntos, onde nós lembramos de um monte de coisa, e ele também contou muitas coisas, relembramos coisas que vivemos no passado e coisas que eu nem sabia da vida dele. Me falou da vida, da trajetória, do chamado, como ele começou o seu ministério no interior e depois veio para São Paulo e tantas coisas. E foi assim um tempo muito precioso, muito precioso. Ali estava um homem que estava encerrando a carreira, guardando a fé. E eu fiquei pensando sobre isso também. Sabe o que é isso? Gente perseverante. Gente que enfrenta, gente que continua, gente que vai, gente que não muda, gente que fica firme, apesar das lutas, apesar das pressões, apesar dos problemas, fica firme olhando para o Senhor. E quando eu estava pensando nessa palavra, obviamente eu pensei na minha vida também, na minha jornada, experiência, chamado, ministério. Parece que foi outro dia, mas esse ano vai fazer 27 anos que eu estou pastoreando essa igreja. Faz tempo, né? Quanta coisa Deus tem feito. E eu penso assim: eu quero, com a graça de Deus, imitar a fé daqueles que são perseverantes. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: imite a fé dos que são perseverantes. Por isso a Bíblia fala aqui: lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aleluia. Nós possamos olhar para isso, imitar a fé dos que são perseverantes. A segunda coisa que esse texto nos mostra como um valor muito importante é: lembre-se que Jesus não é inconstante. E se ele não é, nós não podemos ser. Por isso a Bíblia diz aqui, nós lemos verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É o mesmo. Ele não muda. O ponto aqui é imutabilidade. O que é, é. Não é superficial nem inconstante. Então a nossa vida e a nossa jornada precisa estar firmada em Cristo, que não muda, que está presente, e nele nós devemos permanecer firmes na carreira, na jornada, no caminho que ele nos propõe, olhando para ele. Esse caminho tem lutas, tem pressões, claro que tem, tem dificuldades, claro que tem, tem oposições, claro que tem pressões, claro que tem tudo isso, mas ele disse que ia ter. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, ele disse: eu venci o mundo. Tiago fala: meus irmãos, tem de motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Então a Bíblia fala de provações, de tribulações, de aflições, de lutas que nós passamos. Mas precisamos ser perseverantes. Amém? Então fala para o seu vizinho: lembre-se que Jesus não é inconstante. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não podemos ser. Amém? Terceira coisa, terceiro valor que esse texto nos revela é o seguinte: não aceite nenhum caminho que não inclua a graça de Deus. E quando eu digo não aceite nenhum caminho, não aceite nenhum caminho, não aceite nenhuma doutrina, não aceite nenhum pensamento, Por quê? Verso 9 diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. O que a Bíblia está dizendo? Não se deixe enredar, não se deixe envolver, não se deixe influenciar por coisas que não têm a ver com a graça de Deus. Bom é que a nossa vida, nosso coração esteja firmado na graça. E é claro, os irmãos sabem, nós estamos vivendo o ano da graça. Né? Essa é a nossa ênfase do ano. Graça, fundamentalmente, é favor imerecido. E é claro que graça é o reconhecimento de que nós nada podemos. E que Ele, o Senhor, é quem opera em nós todas as coisas. Então, a nossa base de fé, a nossa base de pensamento, a nossa base doutrinária, enfim, precisa ser fundamentada na graça. Nós precisamos identificar, saber identificar qualquer coisa que não esteja alinhada com a graça de Deus. E se não tiver alinhada com a graça de Deus, joga fora. Não serve, não presta, não é boa, por melhor que pareça. É que isso é tão importante, porque parece que hoje em dia as coisas estão invertidas, né? A graça parece que é um assunto estranho para alguns irmãos por aí. Quando a gente fala da graça, parece que é um assunto estranho. E quando falamos de coisas contrárias à graça, parece que é o legal, parece que é o normal. Tem muita gente por aí dizendo assim: acredite em você, você quer, você pode. Você vai chegar lá. Sabe o que é isso? É algo contrário à graça. Porque a Bíblia diz: você não pode. Então a gente vê um monte de coisa carregada de humanismo. Né? Humanismo, homem no centro do universo. Carregado de filosofias. Carregado de pensamento positivo. Carregado de tanta coisa que não é graça. Para a gente entender graça é começar ao contrário, é entender que nós não temos absolutamente nada. Não podemos absolutamente nada. Não conseguimos fazer nada para Deus, não conseguimos oferecer nada para o Senhor. Nós não temos mérito nenhum, nós não temos justiça nenhuma, nós não temos bondade nenhuma. Nós em nós mesmos estamos absolutamente perdidos. E por causa disso, a graça de Deus nos alcançou. E tudo e qualquer coisa boa que aconteça conosco tem a ver com a graça. E é com a graça, alinhados com a graça, com o coração fortalecido na graça, que nós rechaçamos, que nós evitamos contaminações que são contrárias à graça de Deus. Que a Bíblia está dizendo: não vos deixeis levar por nada que seja contrário à graça, por doutrinas várias e estranhas. Então, existem hoje em dia aqueles que acham que são alguma coisa, que conseguem alguma coisa. Essas pessoas se frustrarão, porque isso é contrário à graça. Existem aqueles que acham que merecem. Ah, porque eu mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Também se frustrarão, porquanto nada merecem. Existem aquelas pessoas que confiam em si mesmas. Também se frustrarão, porque isso é contrário à graça. E existem aqueles que não conseguem e que estão tentando conseguir por suas próprias forças. Também se frustrarão, porque isso também é contrário à graça. Então, graça é se render a Deus. Graça é confiar no Senhor. Graça é saber que Ele faz. E que o máximo que nós podemos fazer é cooperar com Ele. A gente não pode fazer nada mesmo a não ser cooperar com Ele. A não ser crer nele, a não ser dizer amém, a não ser obedecê-lo e seguir no caminho que ele tem proposto a nós. O resto é contrário à graça. Então, tudo que não está firmado na graça acaba trazendo frustração. Fala aí para o seu vizinho: tudo que não é firmado na graça traz frustração. Então, pela graça acontece todas as coisas. Pela graça somos salvos, pela graça trabalhamos para o Senhor, pela graça respiramos, pela graça estamos vivos, pela graça somos fortalecidos, tudo pela graça. Bom é que a vida e o coração se fortifique com a graça de Deus. Amém? Então não aceite, observe, avalie, penere, teste, prove tudo para ver se está alinhado com a graça. Tudo que não estiver alinhado com a graça, joga fora. Não está alinhado com a graça, descarta. Porque tudo é Deus agindo, tudo é Deus fazendo. E nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as coisas. Por isso a palavra diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Precisamos reconhecer o Senhor em todas as coisas. Graça de Deus. Amém, queridos? Fala para o seu irmão aí, tem muita graça na sua vida. Amém? Concorda com isso? Glória a Deus. Então, o quarto valor que esse texto nos ensina, que esse texto nos empresta, é o seguinte. Não confie ou não troque Cristo por rituais. Fala para o seu irmão aí, não troque a Cristo por rituais. Verso 10 diz assim, nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. E aí fala de umas coisas que parecem complicadas, mas não são. Diz assim, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido pelo pecado, pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, o que esse texto está dizendo? Na verdade, naquele tempo, muitas pessoas que receberam o evangelho, elas estavam ainda muito ligadas aos rituais do templo, por exemplo. O judeu era cheio de ritual, para tudo quanto é lado. Eles eram absolutamente ritualistas. O problema é que mesmo depois de alguns terem recebido o evangelho, eles imaginavam que agradariam a Deus ou continuariam agradando a Deus através dos rituais. E é claro, alguns começaram a trocar os rituais pelo relacionamento direto com Cristo. É o que hoje em dia nós poderíamos dizer que alguns trocam Cristo por apenas atividades religiosas. Então o escritor está fazendo uma comparação, fala, olha, Cristo padeceu fora da porta, ou fora do templo, ou fora da cidade. Então, fora de toda essa sistemática, de todo esse ritualismo. E nós precisamos ir junto com Cristo, levando o seu vitupério, quer dizer, a sua vergonha, a sua injúria. Em outras palavras, é nosso relacionamento é com Cristo, diretamente com Cristo. Nossa vida é com Cristo. E por causa do relacionamento com Cristo, é que nós fazemos coisas para Cristo. Mas não é o contrário, eu não faço coisas para ter relacionamento com Cristo. Eu tenho relacionamento com Cristo. E por causa do relacionamento com Cristo é que eu faço as coisas. Então, esse altar onde nós participamos, não é um altar físico, né? Esse espaço aqui, né, dessa plataforma, não é mais santo que o lugar onde você está sentado e não é mais santo que algum canto desta construção. Porque para algumas pessoas esse é o altar, não, esse não é o altar. O altar é a nossa vida na presença de Deus, amém? Esse é o altar. Esse é o nosso relacionamento com Cristo. Então, tem algumas pessoas que imaginam assim, ah, talvez se eu for apenas na igreja, se eu frequentar um culto, se eu fizer alguma coisa para Deus, já está bom, Deus vai ficar feliz comigo. Não troque nada disso pelo relacionamento que você deve ter diretamente com Cristo. Porque não são por atividades, né? É Cristo. Cristo crucificado, Cristo morto e Cristo ressurreto, Cristo vivo. Jesus Cristo está vivo. E Ele está no meio de nós. E Ele habita em nós. Amém, queridos? Nós não podemos trocar Esse relacionamento com Cristo, essa intimidade com Cristo, a vida que nós temos com Cristo, o dia a dia que nós devemos ter com Cristo, por nada mais. Não dá para substituir um relacionamento vivo com Cristo. Então muita gente esquece o relacionamento com Cristo e permanece só ritualismo, permanece só atividades, permanece só outras coisas, só que estas outras coisas não sustentam a vida da pessoa. O que sustenta? Cristo. E Cristo nós podemos e devemos experimentar todo dia. Amém, queridos? Todo dia, Cristo. Ao levantar, Cristo. Ao trabalhar, Cristo. Ao deitar, Cristo. Andando pelo caminho, Cristo. Onde você estiver, não troque nada. Não substitua o relacionamento teu, pessoal, com Cristo. É isso que nos mantém, é isso que nos sustenta, é isso que nos renova, é isso que nos alinha, é isso que nos abençoa. É o relacionamento com Cristo vivo. Amém? Fala para o seu vizinho aí de novo. Cristo está vivo. E essa é a nossa base. Fala, essa é a nossa vida. Um relacionamento direto com Cristo vivo. Amém. Quinto valor que eu quero compartilhar com vocês, extraído desse texto, é o seguinte: santifique e confesse o nome do Senhor. Nós devemos confessar o nome do Senhor, e ao nome dele seja toda a glória. Porque a Bíblia fala que lábios que confessam o seu nome. Isso está no verso 14 e 15, quando diz assim: não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Ou seja, não temos nesta vida a nossa visão de vida completa. Nossa vida é eterna, com Deus. Somos apenas peregrinos, nosso tempo aqui é muito curto. Então o verso 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, ou por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que significa isso? Esse louvor, esse fruto do lábio que confessa o nome do Senhor. Significa basicamente o seguinte: tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com o Senhor e não com a gente. Amém? Repita assim comigo: tudo tem a ver com o Senhor e não com a gente. Então, o segredo é confessar o nome do Senhor. Como o salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque também nós vivemos dias de uma geração que olha para si mesmo, de pessoas que pensam em si mesmas o tempo todo, e de pessoas que vão desenvolvendo as suas vidas com egoísmo, com avareza, olhando sempre para si e não olhando para Deus. Então, qual é o grande mandamento que a Bíblia diz, por exemplo, no Novo Testamento? O grande mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Isso é o grande mandamento. Mateus capítulo 22, até compartilhava isso com os irmãos. Ontem, lá na estância, teve um encontro lá com casais. Eu compartilhei esse texto. Mateus 22, 36. Um fariseu, experimentando Jesus, chegou para ele e disse: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas a gente vive num tempo onde as pessoas amam a si mesmas e não amam a Deus. Não amam a Deus. E até muita gente começa a confundir esse mesmo mandamento aqui Talvez você já tenha ouvido a frase, sabe? Para amar os outros, você precisa amar a si mesmo. Isso é uma frase incorreta, segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ame a Deus e ame ao seu próximo. E tem muita gente, posso dizer assim tranquilamente, enganada pelo diabo. Porque ela pensa assim, não, primeiro eu tenho que me amar. E depois eu amo os outros. Só que nesse exercício de se amar, ela leva a vida inteira. Né? Alguém fala, mas você só ama você, calma, eu estou no processo. Você está no processo há 30 anos, amando a si mesmo? É, porque primeiro eu tenho que me amar, para depois amar os outros. E aí, eu batizei ontem esse demônio de o demônio do amor. Mas não é o amor segundo a Bíblia. É o amor a si mesmo. Então, muita gente foi picada, influenciada, contaminada pelo demônio do amor. Ama tanto a si mesmo. Agora, a Bíblia diz assim, quem amar a sua vida, perdê-la. Quem amar a sua vida, vai perder a vida de Deus. É isso que a Bíblia diz. Jesus diz, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tem nada a ver com amar a si mesmo. Tem a ver com amar a Deus e ao próximo. Desejar para o próximo o que desejamos para nós mesmos. Mas o mandamento é ame a Deus e ame ao seu próximo. Basicamente isso. E é muito interessante que as pessoas que amam a Deus, elas acabam até esquecendo de si mesmas. Porque a pessoa ama a Deus e ela ama o próximo. Então ela ama a Deus e ela serve as pessoas, não está preocupada com si mesma. Mas Deus que é bom, Deus que vê, Deus que recompensa, Deus abençoa essa pessoa. Mas não tá, os que amam a Deus e amam ao próximo normalmente não estão preocupados com si mesmos. Mas nós vivemos numa geração que ama muito a si mesmo, por isso é uma geração fraca. Essa é uma relação real. Quanto mais a pessoa ama a si mesma, mais ela fraca será diante do mundo, diante da vida, diante das coisas. Por isso nós vivemos numa geração que, se a pessoa for contrariada, ela quebra. Se faltar alguma coisa, chora. Se enfrentar um problema, transfere. Em vez de enfrentar a responsabilidade, resolver o problema, transfere para os outros. Se for confrontado, foge. Se tiver pressão, implode. Se for corrigida, revolta. Por quê? Porque ama muito a si mesmo. Quanto mais a pessoa ama a si mesmo, mais ela é fraca para enfrentar o mundo, as coisas, as lutas, os problemas, as necessidades, as pressões da vida. Então, uma geração fraca, uma geração delicada, que não consegue enfrentar o sofrimento, por exemplo. Né? A gente não consegue enfrentar nada. E sofrimento faz parte da vida. Até dizíamos ontem, o mundo não vai mudar. O sistema deste mundo, na verdade, vai de mal a pior. Quando a gente olha para o mundo e as coisas que estão acontecendo, as guerras, os problemas, catástrofes, a gente vê sofrimento para tudo quanto é lado. Gente perdendo a vida, famílias inteiras morrendo, gente enfrentando todo tipo de problema, de calamidade, para todo lado. E as pessoas têm que vencer. E as pessoas têm que continuar vivendo. E as pessoas têm que enfrentar. Sofrimento faz parte. Não é que a gente busque o sofrimento, nem deseje o sofrimento, não é nada disso. Mas nós vamos estar preparados para enfrentar as dificuldades. Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Diz o texto de Hebreus, capítulo 5, lá no final. Ele foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Mas a gente vive numa geração que tem um monte de gente com depressão, com crise emocional, com insatisfação, com crise existencial, com medo, com todo tipo de crise. Por quê? Porque não pode enfrentar problema, não pode enfrentar pressão, não pode enfrentar nada. Tem tanta instabilidade. Por quê? Porque uma geração que não foi preparada para ser forte, tem medo, é fraca. instável, muitos até mimados, não conseguem enfrentar nada. Mas sabe por quê? Não estou dizendo que são todos os casos, pode existir as exceções, mas estou falando em geral. Por que essa geração é tão fraca? Porque não ama a Deus, ama a si mesmo. Quem ama a Deus está pronto para morrer por ele. Falaram para Paulo assim, olha, se você for para Jerusalém, vão te prender. Paulo falou, e só isso? Estou pronto para morrer. Então quem ama a Deus, entrega a sua vida a Deus, está pronto para enfrentar a vida, enfrentar as coisas, confiando em Deus. Não está pensando assim, ah, eu preciso dar um jeito de me livrar de todos os problemas, não quero nenhum probleminha na minha vida, quero uma vida perfeitinha. Esquece. Não é? Então uma geração que não ama a Deus, e qual é a característica dessa geração? Confessa o seu próprio nome e não o nome do Senhor, esse é o ponto. Se há uma geração voltada para Deus, essa geração será forte, enfrenta as coisas, persevera, permanece, vence, atravessa, enfrenta. Mas uma geração que não ama a Deus é fraca. Por isso a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Me fala uma lista grande, né? Avarentos, egoístas, amantes de si mesmos e tudo mais. Nos últimos dias isso vai crescer muito. Por quê? Porque é uma geração que não ama a Deus, ama a si mesmo, por isso se torna fraca. Por isso a Bíblia está dizendo aqui, por isso ofereçamos sempre por Cristo a Deus o nosso louvor, e o nosso louvor é o fruto dos lábios que confessam o Senhor. Gente que ama o Senhor, gente que dá glória para o Senhor e não para si mesmo. Amém, queridos? Nosso louvor é para Ele, nossa vida é para Ele, nós vivemos para a glória dEle. E quanto mais nós amarmos o Senhor, mais preparados para qualquer coisa, nós vamos estar nessa vida. Amém? O sexto valor, sexta verdade que esse texto nos revela, é o seguinte, reparta o que você tem. Reparta. A Bíblia diz aqui, não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir uns com os outros. Porque disso Deus se agrada. Está no verso 16. Não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir. Então reparta. Porque é repartindo que nós vamos nos livrar da avareza, do amor a nós mesmos, de muitas outras coisas, com certeza. Se tiver muito, reparta. Se tiver pouco, reparta. Se não tiver nada, reparta também. Se tiver muito, reparta. Se tiver pouco, reparta. Não tiver nada, reparta também. Porque ninguém está nessa condição de não ter nada. Deus sempre nos dá coisas, muitas coisas. Eu não estou aqui falando de coisas materiais, isso inclui também. Mas estou falando de habilidade, de tempo, e de muitas outras coisas que nós devemos ter em nós, dentro de nós, um coração voltado para dar. Experimenta isso. Sua vida vai ser muito boa e abençoada se você tiver essa base, esse fundamento, esse alicerce. Eu quero repartir a minha vida com os outros. Reparta o que você sabe. Reparta as suas habilidades. Reparta o seu dinheiro, muitas vezes. Reparta o seu tempo. Reparta o que você pode fazer. Eu não estou dizendo que você deve ser escravo ou sequestrado por essas coisas, não viver mais a sua própria... Não é isso. Mas quando nós colocamos isso diante de Deus, temos um coração para repartir, nós começamos a enxergar um monte de situações que nós podemos ser bênção para outras pessoas. E não só para as pessoas que merecem, para qualquer pessoa. Porque nós não merecíamos nada de Deus e Ele nos amou e nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, graça, né, favor e merecido. Então, a gente não reparte só com quem merece, a gente reparte com quem está no caminho. Então, fazer o bem, repartir com os outros. Porque muita gente só quer receber de Deus. Né? Alguns só querem, vem a mim, Deus, eu preciso da minha bênção, eu quero que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo na minha vida, e agora eu estou buscando a Deus para aquilo. Nós podemos chegar diante do Senhor e dizer, Deus, me dá oportunidades para abençoar outras pessoas. Amém? E Deus vai dar oportunidades. Deus, me faça um doador, me faça um abençoador. Deus, aqui está a minha vida. Ele tem nos chamado para servir. Isso foi o coração de Jesus quando ele veio. Ele falou com os discípulos, eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. E ele ensinou os discípulos a fazer o mesmo. E quando Jesus estava para voltar para o Pai, voltar para a sua glória, já sabendo que toda autoridade tinha sido dada a ele, já sabendo que ele tinha poder sobre todas as coisas, ao invés de se exaltar, sabe o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos, para que eles não esquecessem que deviam fazer o mesmo com as outras pessoas. Fala para o seu vizinho, já lavou o pé de alguém? Talvez você não precise lavar literalmente. Se Deus mandar você lavar literalmente, lave. Mas lavar os pés significa, estou aqui para servir. Significa servir. Quando você reparte sua vida, seu tempo, suas habilidades, seu dinheiro, seja o que for com alguém, você está lavando os pés. Está servindo. Está amando. Está demonstrando que Cristo, o servo, está dentro de você, na sua vida. John Wesley costumava dizer o seguinte, ganhe tudo que puder, guarde tudo que puder e doe tudo que puder. E é claro que algumas pessoas gostam da primeira parte, né? Ganhe tudo que puder. Algumas pessoas até praticam a segunda parte. Guarde tudo que puder, porque tem gente que guarda e guarda e guarda e não reparte nada. Mas pouca gente hoje em dia está interessada na terceira parte, que é doe tudo o que puder. Mas essas três coisas se completam. Ganhe tudo o que puder, guarde tudo o que puder e doe tudo o que puder. A gente precisa lembrar que Deus é assim, Deus dá semente para quem semeia. Ele semeou em nós todas as coisas. Deus não reteu nada. A Bíblia fala que aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também com ele não nos daria todas as coisas. Ele nos deu todas as coisas. A Bíblia fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Já nos deu. Então, ele nos chama também para ser doadores. Amém? Então, reparta o que você tem. Último valor, último princípio que quero compartilhar com vocês é não ande sozinho. Fala para o seu vizinho, não ande sozinho. Bíblia diz assim, obedecei aos vossos pastores ou guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós já sabemos, já falamos aqui muitas vezes, ninguém vai ter sucesso na jornada com Deus andando de uma forma isolada, andando de uma forma sozinha, independente. Isso é uma relação séria, porque a Bíblia está dizendo aqui que uns dias os pastores, por exemplo, ou guias, vão estar diante de Deus dando conta do rebanho. Né? Que velam por vossas almas como quem hão de prestar conta delas diante do Senhor. Então um dia os pastores, os guias, líderes, vão estar diante de Deus, diante de Jesus, dando conta do rebanho que é dele. Todo rebanho é de Jesus, do Supremo Pastor. Isso é sério. Mas também, por outro lado, as ovelhas também estarão diante do Supremo Pastor e prestarão contas da obediência aos que foram enviados às suas vidas. Ainda bem que tem os dois lados, né? Nós vamos prestar conta de pessoas que Deus enviou. Por isso, nós precisamos reconhecer quem foi enviado a nós e andar em comunhão, em andar em unidade. Eu fiquei esses dias aqui lembrando dos pastores que eu tive. Tive o privilégio, até aqui, de nunca ter rompido com nenhum. Que aprendi esse princípio lá atrás, lá no começo da jornada, né? Anos 70, para ser mais... Aprendi esse princípio. E mesmo quando, por questões diversas, né, os caminhos no reino foram diferentes, nós mantivemos a honra, o respeito, a amizade, a consideração, a gratidão. Alguns que estão vivos são amigos até hoje. Então a gente precisa olhar para isso, né, e entender que Deus envia pessoas a nós. E é nessa jornada juntos, né, em unidade, em amor, não de qualquer maneira, mas com gratidão, com alegria, com contentamento. Andar junto, simples assim. Ande junto com as pessoas que Deus enviou para a sua vida. E você vai recebendo graça, você vai recebendo palavra, vai recebendo edificação, vai recebendo transferência, vai recebendo legado, vai recebendo tantas coisas, tantas coisas. E aí, ao final, a gente alcança o nosso destino em Deus. Nosso destino em Deus. E o nosso destino em Deus, a nossa jornada em Deus, nunca está sozinha, isolada, separada. Nós nos conectamos com aqueles que vieram antes de nós. Devemos nos conectar corretamente no espírito, no coração, e também transferimos para aqueles que virão depois de nós. O reino de Deus é feito de pessoas conectadas, de pessoas aliançadas. A história de Deus é feita de pessoas conectadas, de pessoas aliançadas. Amém, amados? Então, são esses sete valores que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E a conclusão é que se nós seguimos os passos acima, né, esses que nós já falamos aqui, nós seremos, diz a Bíblia, aperfeiçoados, preparados para toda boa obra. Por isso, o verso 20 e 21 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja toda a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Aperfeiçoados. Gente preparada para servir a Deus. Gente preparada para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Gente preparada para ser instrumento nas mãos de Deus. Gente preparada para tocar outras vidas, outras pessoas. Porque a Bíblia diz aqui para nós sermos aperfeiçoados, não para nós mesmos, aperfeiçoados para fazer a vontade dele. Aperfeiçoados para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Amém? E a ele seja a glória para todos sempre. A ele seja a nossa vida para todos sempre. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso, em nome de Jesus. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração, peça para o Espírito Santo te lembrar dessas verdades fundamentais. Guarde esse texto, leia posteriormente. Hebreus capítulo 13, tão importante. Lembre-se, comece imitando aqueles que são perseverantes. Perseveram na fé. E assim por diante. É isso que nós queremos, amados. Queremos acertar o alvo. Queremos ter uma jornada com Deus. Queremos carregar aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Queremos viver para a glória de Deus. Amém? Espero que esse seja o alvo da sua vida. Viver para a glória de Deus. Ser marcado pela presença de Deus e carregar isso. A vida inteira. Não precisa acontecer coisas toda hora. Só precisamos saber que fomos tocados pelo Senhor e nós vamos carregar com perseverança até o dia de estarmos com o Senhor na glória. Amém? Feche os teus olhos. Se você quer ser aperfeiçoado, comece a orar no seu coração, entregando a sua vida em nome de Jesus na presença do Senhor. Senhor amado, nós estamos diante do Senhor. E Deus, quantas coisas, quantas palavras, quanta verdade o Senhor tem trazido. Quantas marcas o Senhor tem trazido ao nosso coração, à nossa vida. E nós queremos carregar isso, Senhor. Não queremos perder. Não queremos, ó Deus, nos desviar para a direita ou para a esquerda. Não queremos tirar os olhos do Senhor. Queremos imitar, Senhor, a fé daqueles que vencem, daqueles que perseveram, Senhor, daqueles que continuam firmes, daqueles que olharam para Jesus, que é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será sempre e eternamente o mesmo. O Senhor não muda, é imutável. Em Ti não há mudança nem sombra de variação. O Seu caminho não muda, a Sua palavra não muda, o Seu amor não muda. O Seu chamado não muda, a Sua vocação. Porque está dito que os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis, o Senhor não muda. Então nós não queremos ser essas pessoas inconstantes, levadas por todo o vento. Nós queremos ser destes que perseveram, Senhor, em Tua presença. Oh Senhor, oh Espírito Santo, eu oro nesta noite para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que enxerguemos também qualquer pensamento, qualquer direção, qualquer doutrina, qualquer pressão, qualquer coisa em nossa vida que é contrário à graça. Qualquer coisa contrária à graça. Porque, Senhor, alguns, por mérito, por merecimento ou imerecimento, por justiça ou por injustiça, acabam, ó Deus, se afastando do Senhor, se afastando da Tua presença, se afastando da Tua graça, se afastando da Sua verdade. Senhor, nós queremos manter a nossa vida na graça, porque bom é que o coração se fortifique com a graça de Deus. Nós só confiamos na Tua graça, Senhor. Não confiamos em nós mesmos, não confiamos nos nossos sentimentos, não confiamos em nossa capacidade, Senhor, ou a falta dela. Não confiamos nas circunstâncias, nem na sorte. Nós olhamos para a graça, confiamos na graça, dependemos da graça. Estamos firmados na graça de Deus, em Cristo Jesus, que nos amou, se entregou por nós, e que nos deu todas as coisas, e que opera todas as coisas, o querer e o realizar. Estamos firmados na graça e queremos a nossa vida, visão, coração fortalecidos com a graça. Com a graça. Oh Senhor, queremos santificar o Teu nome nesse lugar e nas nossas vidas individualmente, como igreja coletiva e como adoradores. Queremos ter nos nossos lábios o fruto de adoração que exalta o Teu nome, que confessa o Teu nome, que engrandece o Teu nome, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja toda glória, honra e louvor e exaltação, não a nós. A nós, o quebrantamento, a humilhação, a rendição. A nós, o prostrar aos Teus pés, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor, que a nossa vida Santifique o teu nome, levante o teu nome, testemunhe o teu nome. Que nós desapareçamos, diminuamos, e que o Senhor apareça, que o Senhor resplandeça, que o Senhor seja exaltado, que só o Senhor seja visto, que só o Senhor seja glorificado, que só o Senhor seja engrandecido, que só o Senhor seja adorado, que só o Senhor seja considerado, que só o Senhor seja a nossa luz, que só o Senhor seja a nossa fonte, que só o Senhor resplandeça neste lugar e nas nossas vidas, fruto de lábios que confessam o teu nome, o teu nome. Não amamos as nossas vidas, amamos o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ó Espírito de Deus, quebra em nossa vida toda avareza, que é semelhante à idolatria, à feitiçaria, o egoísmo. Nós queremos repartir o que temos uns com os outros. Senhor, que essa cultura de amor, de generosidade, de unidade, de compartilhamento cresça em nossa vida, em nosso coração. Queremos ser doadores, abençoadores, ó Deus. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, e nos mostre como podemos abençoar, como podemos servir, como podemos ser úteis uns aos outros, uns aos outros. Porque a tua palavra diz que desse sacrifício é que o Senhor se agrada. É isso que nós queremos fazer, Senhor. Oh, Senhor, libera o teu poder nas nossas vidas, no nosso coração. Libera o teu poder, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, alinha o nosso pensamento, alinha a nossa vida, Senhor, contigo. Alinha o nosso coração ao Senhor, à tua palavra. Nós queremos ser aprovados, nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos ser preparados para toda boa obra, Senhor, para que a nossa vida faça aquilo que é agradável a ti e ao Senhor. Oh Espírito Santo, ministra a nós, Senhor, alinha o nosso coração, perdoa, Senhor, os nossos desvios, nosso pecado, o nosso amor a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, alinha nossa vida com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor. Nós queremos viver para a tua glória, Senhor. Seja assim, em nome de Jesus. Oh, vamos adorar ao Senhor, todo o nosso coração. Nós existimos para a glória dele. Nós existimos para a glória do Senhor. Adore o Senhor com seu coração, com a sua vida. Oh, adore. Ele é grande. Ele é exaltado. Ele deve ser considerado. Ele deve ser engrandecido. Ele deve aparecer. Aleluia.